Paraxá, Terumá, de todo homem cujo coração o mover para isso. Êxodo, capítulo 25, versículos 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta, de todo homem cujo coração mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. A seguir, vem uma lista dos itens que poderiam ser trazidos em oferta e ainda a intenção de Deus de habitar no meio dos filhos de Israel. Deus fala. Essa é a premissa fundamental das Escrituras. Deus fala. E Deus disse a Moisés, ele falou a Moisés. E o que ele diz a Moisés era para ser retransmitido por Moisés a todos os filhos de Israel. Fala aos filhos de Israel. Aqui nesse ponto é totalmente abrangente. Fala aos filhos de Israel. Não diz a essa tribo sim e aquela não, fala aos dessa faixa etária e aqueles não, fala a essa família e a outra família não. Não há nenhum tipo de filtro quando o Senhor diz, fala aos filhos de Israel. Então, isso é bem abrangente. É o que nós poderíamos chamar de uma convocação geral a todos os filhos de Israel. Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. Essa oferta, terumá, ela tem na raiz o significado de elevação ou elevado. É por isso que algumas igrejas até hoje elas usam esse termo oferta alçada. É o termo correto e está de acordo com o sentido da palavra terumá. É um tipo de oferta de elevação. Rum, terumá. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração mover para isso. Aí nós já vemos que a convocação ela deixa de ser tão genérica assim, e o próprio Deus ele coloca um filtro. Inicialmente, na primeira parte, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. A todos os filhos de Israel, a todas as tribos, a todas as pessoas. Mas aí vem uma espécie de filtro de todo homem cujo coração o mover para isso. E se o homem não tiver o coração movido para isso, o que ele deveria fazer? Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Veja, nós estudamos há 2 semanas atrás na Parashá Itrô os 10 mandamentos. Existem algumas concepções a respeito da Torá que convém sempre lembrarmos. Alguns critérios de aplicabilidade, como que a Torá ela pode ser aplicada a certos grupos, em certos contextos, até mesmo em certos lugares. Aqui nós precisamos meditar um pouco na duplicidade da intenção dos mandamentos da Torá. O que eu quero dizer com isso? Por que duplicidade? Porque há mandamentos que são obrigatórios, são compulsórios. Não há um filtro como nós temos aqui de todo homem cujo coração o moverá isso. Por exemplo, quando nós estudamos, na semana retrasada, na Parashá Itrô, os 10 mandamentos. Deus não diz que não matarás, não adulterarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não praticarás idolatria, não terás outros deuses diante de mim, por exemplo, não diz que esses mandamentos dependem de nós termos o coração movido ou não. São mandamentos que fazem parte da lei moral de Deus. E a lei moral de Deus, ela é impositiva, ela é compulsória, ela é obrigatória. Deus tem o direito supremo como criador. Ele é criador, legislador e juiz. Ele criou todas as coisas. Ele legisla conforme a sua vontade e ele nos julgará, na verdade já está nos julgando, de certa forma, sobre o nosso cumprimento ou não cumprimento da sua lei. E há aspectos na lei que são simplesmente obrigatórios. Quando se diz não matarás, é não matarás, independente do que você pense a respeito. Independentemente de você ser judeu ou não ser judeu. Independentemente de você ser cristão ou você ser ateu. O que eu quero dizer é que toda a criação está sujeita a Deus e, portanto, toda a criação deve obrigatoriamente prestar contas a Deus em relação às suas leis impositivas, obrigatórias, basicamente, que formam o corpo do que nós chamamos de a lei moral de Deus. A lei moral, ela é obrigatória, ela não depende de eu ser crente ou não ser crente, eu gostar, não gostar, entender melhor, não entender, ser teólogo, ser leigo, não importa. Os mandamentos da lei moral de Deus são obrigatórios e são universais. Universais. Não há restrição. Não há nenhum grupo de pessoas sob qualquer pretexto que esteja isento do cumprimento da lei moral de Deus. Então, a lei moral é obrigatória. Não há nenhum ser humano que esteja autorizado a ignorar, por exemplo, a lei que ordena não praticar idolatria. Não há concessões a respeito. Pode ser da cultura que for, pode ser da formação intelectual que for, não importa. Não há nenhum ser humano que esteja desobrigado da lei moral de Deus. Todos estamos obrigados a cumprir a lei moral de Deus. Alguns vão cumprir, outros não vão cumprir. Mas todos nós vamos responder por isso, todos nós vamos prestar contas. Não há nenhum grupo de pessoas que esteja isento perante Deus da obrigatoriedade da lei moral. Então, a lei moral é de caráter universal. É aplicável a todas as pessoas em qualquer época da história, em qualquer cultura, de qualquer crença, não importa. Essa é a lei moral de Deus. Posto isso, nós temos aqui um outro tipo de situação. Nós temos um chamado que implica em algo volitivo. Você tem vontade de fazer isso ou não? Aqui não estamos mais tratando da lei moral. É outro tipo de situação. De todo homem cujo coração mover para isso. Primeiro, há um convite, digamos assim. Um chamado geral, que é uma espécie de convite. Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. Lembrando sempre a origem de tudo está em Deus. Tanto a lei moral como esta convocação aqui para ter o mar está em Deus. Tudo tem origem em Deus. Porque assim como disse o Senhor a Moisés os 10 mandamentos, disse o Senhor a Moisés aqui em Êxodo 25:1, disse o Senhor a Moisés, e aí continua, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. Então, é o mesmo Deus que está falando. A origem é a mesma. Mas aqui Deus ele põe uma espécie de opção, uma espécie de filtro. Fala aos filhos de Israel, a todos os filhos de Israel. Você fala isso a todos. Geral, publica para que todos saibam, que todos ouçam, que todos conheçam. Que todos tenham a oportunidade de ouvir e responder. Mas você vai receber oferta somente de todo homem cujo coração mover para isso. Não é de todos. Teoricamente, não é de todos. É só daqueles cujo coração foi movido a isso. Senão, não precisa. E aí está. Se não, não precisa. Ao mesmo tempo que a lei moral é compulsória, é obrigatória, é genérica, é universal, se aplica a todos, em qualquer situação, em qualquer tempo, nós temos algumas características, algumas diretrizes, alguns detalhes na revelação de Deus que não são universais, que não são gerais, que não são de aplicação irrestrita. Fala a todos os filhos de Israel que me tragam oferta, mas de todo homem cujo coração mover para isso, dele recebereis a minha oferta. E o homem que não tiver o coração movido para isso e for dar oferta? O nome bíblico para isso é hipocrisia. Essa é a gênese da hipocrisia. O que é hipocrisia? Hipocrisia no âmbito religioso é quando uma pessoa realiza um ato aparentemente piedoso, mas o seu coração não está naquilo. Ela realiza aquele ato por alguma outra questão, às vezes por tradição, às vezes para projetar uma piedade falsa, às vezes para demonstrar algo, porque todo mundo está fazendo, então ela também vai fazer. Mas o seu coração não está naquilo. Ela até realiza o ato, e quem olha de fora, nós, como seres humanos, nós não temos a capacidade de julgar a intenção, o coração dos outros. Então, a pessoa ela vai fazer aquilo e parece igual aos outros. Mas Deus conhece o coração. Deus sabe qual é a nossa intenção. E aquele que faz as obras com aparência de piedade, mas o seu coração não está naquilo, ele é simplesmente um hipócrita. Ele está fazendo algo externamente. O seu coração não está naquilo. Difícil para Moisés, porque se Deus diz dele recebereis a minha oferta, como é que Moisés iria saber a situação do coração de cada um que trouxesse oferta? É impossível saber. Moisés poderia facilmente ser enganado pela aparência, mas Deus não seria enganado pela aparência. De Deus não se zomba. Deus não pode ser enganado. Nós podemos nos enganar uns aos outros. Nós podemos até tentar nos enganar a nós mesmos. Mas nós não podemos enganar a Deus. Nós não podemos realmente enganar a Deus. Muitos tentam, mas é impossível. De todo homem cujo coração o mover para isso. Significa que aqueles homens que não tivessem o coração movido para fazer aquilo, seria melhor que não o fizessem. Não é como os mandamentos da lei moral, que são obrigatórios. Ah, eu acho que eu devo roubar, porque afinal de contas, a sua opinião não importa. Deus está dizendo: não furtarás, não roubarás, então você não rouba. Talvez um dia você se convença que não roubar é a coisa certa a se fazer. Talvez você nunca se convença disso. Não importa. A lei, ela é impositiva. Não depende do que você pensa. Não depende do que você sente. Mas aqui em Terumá, sim. Somente aqueles cujo coração for movido para isso. Dele recebereis a minha oferta. Então nós poderíamos, teoricamente, ter grupos de pessoas ali dentre os filhos de Israel que tivessem o coração movido a fazer a terumá, a fazer a oferta, e outros não. Nós sabemos o que aconteceu. Nós sabemos o final dessa história. Em Êxodo, no capítulo 36, saltando 11 capítulos à frente, nós podemos ler a partir do versículo 5. E disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Parece que Deus havia, então, ele mesmo movido os corações de todos os filhos de Israel. É tão comovente, é tão bonito quando você vê primeiro o filtro. Não, somente daqueles cujo coração estiver movido a isso. De todo homem cujo coração mover para isso. Mas quem é que move os corações do homem? Então nós vemos em Êxodo 36, é óbvio que quando Deus falou a Moisés em Êxodo 25, ele já sabia o que o próprio Deus, pelo seu Espírito, iria operar nos corações dos filhos de Israel. Então nós chegamos aqui nesse ponto que dizem a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, no Mahané, no acampamento de Israel, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra para a oferta do santuário. Para de trazer coisas, não traz mais nada. Nenhum homem ou mulher traga mais nada. Não faça mais obra, mais nenhuma obra para a oferta, terumá do santuário, do Migdash. Assim, o povo foi proibido. É isso que está escrito. Proibido de trazer mais. Porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que deviam fazer e ainda sobejava. É uma das passagens mais bonitas da Torá, onde você vê como Deus tocou o coração, os corações de homens e mulheres de todos os filhos de Israel. E aquele filtro colocado em Êxodo 25, de todo homem cujo coração mover para isso, ele foi superado, completamente superado. Porque o próprio Deus tocou o coração de todos, a ponto de que todos trouxeram oferta e muito mais do que era necessário, a ponto do próprio Moisés ter que emitir uma ordem. É talvez a ordem mais estranha que nós temos nas Escrituras, uma ordem dizendo ao povo: para de trazer oferta, não traz mais, para com isso. É claro que esse texto, ele se refere à oferta material. Claro, nós temos inclusive a lista em Êxodo 25, ouro, prata, bronze, os tecidos especiais, púrpura, carmesim, pele. Mas, obviamente, a Torá não está falando só de um coração movido em generosidade material. Você sabe que há muitos tipos de avareza. Inclusive, a avareza é uma das características desqualificantes para quem quer se envolver na obra de Deus. Nós podemos ser avaros em relação a bens materiais. Sim, claro. É o conceito clássico. Mas nós também podemos ser avaros em relação ao nosso tempo. Olha, eu posso assinar o cheque do valor que você quiser, mas não me peça para ir lá toda semana. Eu não tenho tempo para isso. Não me peça para chegar em tal horário, porque eu tenho outras coisas para fazer, eu tenho outros interesses. Ora, isso é um tipo de avareza. Às vezes, a avareza não é material, não é sobre o tempo, mas é sobre o nosso envolvimento. Olha, eu posso até assinar o cheque, eu posso até ir lá toda semana, você quer que eu vá? Eu vou. Mas eu não vou me envolver. Eu vou ficar meio à margem. Isso também é um tipo de avareza. E nós temos um dilema aqui. Porque ao mesmo tempo que o chamado à generosidade, no sentido de dar, nos dar a Deus, ao próximo, a obra de Deus, ao reino de Deus, a ajudar nosso semelhante, a estar com nosso semelhante. Às vezes não é nem ajudar como se nós fôssemos superiores a eles, mas estar juntos, caminhar juntos. E quando nós nos negamos a isso, nós estamos, evidentemente, praticando avareza. E o dilema de difícil resolução. Porque no reino de Deus, a priori, todos somos, ou deveríamos ser, voluntários. Não é o Egito. Não é Faraó com seus capatazes. É Deus. O que ele está dizendo em Êxodo 25 é: se aquele homem não quiser, não recebe dele. Se o coração dele não está movido para isso, não receba. É difícil, porque nós não conhecemos o coração. Mas às vezes nós percebemos, sim, que aquelas intenções externas, elas não têm respaldo interno. Quantas pessoas são super disciplinadas em relação aos dízimos, mas o seu coração não está naquilo? Quantas pessoas chegam pontualmente, em todas as reuniões que você convocar, ela vai estar ali sempre. Mas nem sempre o seu coração vai estar naquilo. Quantas pessoas vão simular envolvimento? Mas será que o seu coração está naquilo? A coisa é complexa. Nós temos um mover de corações que aconteceu logo após, inclusive no dia e logo após Pentecostes. Nós temos o relato no livro de Atos. E após aquele mover do Espírito de Deus nos corações, dos crentes. As pessoas davam seus bens. Não apenas se davam, mas também davam seus bens. Então era quase um hábito entre os crentes, isso nós lemos no comecinho do livro de Atos, que as pessoas vendessem seus bens e depositassem aos pés dos apóstolos. E na comunidade de crentes, basicamente judeus, crentes, no comecinho do livro de Atos, basicamente judeus, crentes, não faltava nada para ninguém. Mesmo as pessoas pobres eram supridas, porque todos vendiam seus bens e depositavam aos pés dos apóstolos, e aquilo era distribuído em benefício de todos. É claro, é um momento ímpar na história, como foi a construção do Mishkan em Êxodo 25, como nós lemos na Parashá, na semana, Terumá, um momento ímpar, único na história, não se repete. Não é um padrão que deve ser. Nós não vamos construir tabernáculos toda semana. Nós não vamos depositar os bens aos pés dos apóstolos toda semana. Não é isso. Mas através desses eventos nós aprendemos muito. Nós podemos aprender muito. E é uma situação dramática que acontece em Atos, no capítulo 5. Eu vou ler para vocês a partir do versículo 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. E o mesmo aconteceu com sua mulher, Safira. Ora, havia ali um mover geral entre os crentes de doação, de generosidade. As pessoas se doavam e doavam seus bens. Mas certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendo o que todos faziam, falou: ah, que legal, isso parece algo tão espiritual, tão religioso, tão bom, né? Eu vou fazer também. E ele fez. Só que ele não conseguiu fazer inteiro. Por que ele não conseguiu fazer inteiro? Porque seu coração não estava naquilo. Ele fez aquilo, sei lá, talvez porque algum parente dele fizesse. Porque um amigo, um vizinho, e ele achou aquilo legal. Puxa, que espiritual, que legal, eu vou fazer também. Parece até piedoso. Mas é falsa piedade. É falsa piedade. Porque ele reteve parte daquilo. É como quando nós vamos, mas não vamos. Damos, mas não damos. Eu vou dar o dízimo, mas não o dízimo. Eu vou dar uma parte. Eu vou participar, mas não inteiro. Uma parte. Eu vou frequentar, mas não sempre. Eu vou orar, mas às vezes. Eu vou ler a Bíblia? De vez em quando. Eu vou levar a sério. Eu vou me importar com Deus? Mais ou menos. O que fazer? É terrível isso, porque não há como obrigar a pessoa. Não há como a pessoa se obrigar se o seu coração não está naquilo, não foi tocado por Deus para aquilo. É melhor não ser hipócrita. É melhor não ser hipócrita. Esse homem, ele entra num acordo com sua mulher, ele retém parte do preço. Ele vende. Ele vende a propriedade. Como os outros faziam. Só que na hora de dar o valor, ele reteve parte do preço. E levando o restante, como se Deus precisasse de restos, ele deposita aos pés dos apóstolos. Olha que bonito! E alguém olha e fala, olha que piedoso! Que generosidade! Ele vendeu e depositou aos pés dos apóstolos! Que espiritual! Só que não era bem assim. Ele reteve uma parte. E Deus sabia. É claro que Deus sabia, Deus sabe. E nesse caso, Deus fez Pedro saber o que Deus já sabia. Ele mostrou a Pedro. Às vezes Deus mostra. E nesse caso, Deus mostrou a Pedro. Então Pedro lhe diz, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Vejam, Ananias o homem, Satanás enche o coração de Ananias. Será que havia algo que Ananias pudesse fazer, talvez resistir ao diabo? Porque às vezes nós somos tentados, sim, sim. Quem nunca foi tentado quando vai dar um dízimo? Quem nunca é tentado ao vir para a sinagoga? Eu vou ficar em casa. Quem nunca é tentado ao ler a Bíblia, fala, eu vou ler outra coisa, eu vou assistir uma série. Quem não é tentado quando vai orar? Eu não quero orar, eu vou fazer outra coisa, eu vou dormir, vou assistir um filme, vou ouvir uma música, vou fazer qualquer coisa. Quem não é tentado? Todos nós somos tentados. Todos nós, de diversas formas. Mas talvez nós devêssemos buscar força em Deus para fazer o que a palavra nos manda fazer. Resistir ao diabo, resistir ao diabo, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas não foi o caso de Ananias. Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? A coisa aqui não é contabilidade humana, não é o setor financeiro, o departamento financeiro, o problema aqui é outro. Você está mentindo ao Espírito Santo. Porque você reteve, você reservou parte do valor do campo. Por quê? Para quê? E aí vem algumas perguntas em série de Pedro que são bastante práticas, bastante concretas. Conservando, porventura, não seria teu? Por que você não ficou com o valor? Era teu, era só ficar, não precisava fazer nada. Ninguém foi, encostou o revólver na sua cabeça e disse, olha, você tem que... Você não tem que nada. O reino de Deus é de pessoas voluntárias. Você não tem que nada. Quem ordenou você pisar na casa do Senhor? Quem te obrigou a sair de casa para vir? Quem te obrigou a abrir uma Bíblia? Quem te obriga a orar? Quem te obriga a qualquer coisa? A exceção, como nós já falamos, a lei moral é obrigatória. Mas você pode cumprir a lei moral à margem do sistema de crenças. Você pode simplesmente, eu não mato, não roubo, não adultero, não tenho ídolos e vou levando a vida. Mas aqui estamos falando de pessoas que estavam no meio da comunidade de crentes. Ananias e Safira não eram, supostamente, não eram ímpios. Estavam ali, junto com os irmãos. Conservando, porventura, não seria teu... Era só você simplesmente não fazer nada. Você ficava com o seu campo e acabou. Felicidades. Você fica na sua casa e acabou. Não precisa fazer nada. Quem está te pedindo algo? Vendido não estaria em teu poder. Você poderia, se você quisesse vender o campo, você poderia ter vendido o campo e ficado com tudo. E parabéns, nenhum problema. O problema é quando nós assumimos um pacto com Deus. Aí começa o problema. O problema é quando nós falamos, eu vou dar o dízimo. Aí começa o problema. O problema é quando nós falamos, eu vou seguir Jesus. Aí começa o problema. O problema é quando nós falamos, eu vou ser membro da congregação local, com as responsabilidades que isso acarreta. Aí começa o problema. O problema é quando você fala, não, vamos fazer o serviço nesse horário, porque eu vou estar nesse horário. Aí começa o problema. Mas se você simplesmente leva a sua vidinha, como qualquer um, é claro, você vai ter outros problemas, a gente sabe disso. Mas, conservando, não seria teu? Fica dormindo, não precisa vir. Fica com seu dinheiro, quem está te pedindo seu dinheiro? Quem está te pedindo o seu envolvimento? Fica. Para você. Não tem problema. Vendido não estaria em teu poder? Você podia ter vendido o seu campo. Pega seu dinheiro. Pega sua mulher. Vai jantar fora. Vai comprar um carro novo. Seja feliz. Mas cuidado. Cuidado com as coisas de Deus. De Deus não se zomba. Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Pedro repete, não mentisses aos homens, mas a Deus. Pedro poderia não ter percebido se Deus não lhe tivesse mostrado. Se Deus não lhe tivesse mostrado, Pedro não ia perceber, nem Pedro nem ninguém. E aquele casal passaria por um casal de piedosos. Mas não era assim que Deus quis neste caso. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu, expirou e morreu. E sobreveio o grande temor a todos os ouvintes. É claro que isso fortalece o nosso temor a Deus. Com Deus não se brinca. Deus não está com o chicote na mão dizendo, não, você tem que ir. Você tem que ler a Bíblia, senão você... Não, irmão, fica em paz, está tudo bem. Você tem que dar seu dízimo, senão... Não é isso. Algumas pessoas falam assim, mas não é assim. Não é assim. A Bíblia não ensina isso. É um caminho de amor. É um caminho de fé. É um caminho intencional. É um caminho volitivo. Não é o capataz de faraó com o chicote. Vai pegar mais tijolo, vai fabricar mais tijolo, seu escravo. Não é isso. Nós somos chamados para a liberdade em Cristo Jesus. Mas liberdade não quer dizer irresponsabilidade. Cuidado com os votos. Cuidado com os compromissos. É melhor não votar do que votar e não cumprir. É claro que Ananias e Safira, que talvez tivessem se visto a si mesmos como não, nós precisamos ajudar a causa dos apóstolos, porque acho que Deus precisa disso. Você acha que a igreja de Cristo ficaria mais fraca financeiramente se Ananias e Safira não tivessem dado o valor X ou meio X, parcial de X, né, aos apóstolos? Você acha que Deus depende disso? Você acha que Deus depende de nós? Você acha que nós estamos fazendo um favor a Deus? Não estamos. É Ele que está fazendo um favor a nós. É por sua graça que Ele nos permite fazer ter o mar. É por sua graça que Ele nos permite não apenas dar, mas nos dar. O que nós fazemos é significativo para nós? É significativo para Deus, mas não é imprescindível. Deus vai continuar o seu propósito em Israel, na igreja. Ele vai continuar com ou sem nós. melhor conosco, para nós. Mas Deus não depende de nós. Por isso nós lemos no mesmo capítulo de Atos 5, versículo 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens quanto mulheres, agregados ao Senhor, sem Ananias, sem Safira. Mas o corpo de Cristo ia crescendo. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens, sem Ananias, quanto mulheres, sem Safira, agregados ao Senhor. Ou seja, eles talvez tivessem se achado imprescindíveis, mas eles não eram imprescindíveis. Irmãos, irmãs, Deus não está interessado em nosso dinheiro, em nossa terumá. Deus não está interessado em nossa pontualidade. Deus não está interessado em nossa frequência. Deus não está interessado em nossas práticas. Se tudo isso não estiver movido pelo próprio Espírito de Deus. É claro que a contribuição financeira é importante, a frequência é importante, a pontualidade é importante, as práticas religiosas são importantes, as manifestações concretas de piedade são importantíssimas, sim, claro que são, mas desde que respaldadas pelo mover de Deus. Senão, de novo, nós caímos na hipocrisia. Como resolver o dilema? Como perceber se aquilo que nós estamos fazendo também não é falso? Ou apenas externo? Em Romanos, capítulo 14, há uma controvérsia sobre comer ou não comer certo tipo de carne sacrificada a ídolos. É uma discussão interessante, parece até Mishnah, mas eu vou destacar apenas o princípio aqui. Romanos 14, versículos 22 e 23. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. A fé que tem não é para você exibir aos outros. A fé que você tem, se você tem, não é para você fazer propaganda dela. Nem de forma explícita, nem implícita, nem dissimulada. Ah, ontem, enquanto eu estava no meu mais profundo momento de oração, depois de ler a Bíblia por 5 horas e orar por 15 dias seguidos em jejum, não precisa falar isso. Se você está fazendo isso, Baruch Hashem. Mas não precisa. Você crê? A fé que tens, tenha para ti mesmo, perante Deus. Fé é sua relação com Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Você entendeu que o Shabbat é para você? Então, seja um Shomer Shabbat, com fé em Deus, conforme o que você tem revelação. Ponto final. Anda conforme o que Deus te revelou, o que Deus te mostrou, aquilo que você tem convicção. A fé que tem, estenda para ti mesmo perante Deus. Se você não tem fé para fazer aquilo, não faça. É melhor não fazer. Não precisa fingir. Não precisa fazer de conta. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Se você não tem fé para dar o dízimo, não dá o dízimo. Não dá o dízimo. Se você não tem fé para ser membro de uma congregação local, não seja. Se você não tem fé para vir participar, não venha, não participe. Se você não tem fé para abrir a Bíblia e ler as Escrituras e se deleitar na palavra de Deus, não faça isso. Se você não tem fé para orar, não ore. Suplique a Deus para que Ele te dê a fé. A fé genuína, a fé verdadeira, a fé que transborda em obras. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova, Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Ah, não sei, não sei. Carne de porco. Eu sou judeu, mas eu gosto muito de carne de porco. E o que, que eu faço agora? Irmãos, ou você segue, ou você não segue. Isso não é uma brincadeira. Aquele que tem dúvidas é condenado a se comer. Porque o que faz, olha só, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. É o caso de Ananias e Safira. Eles até deram, e alguém poderia dizer, não, mas eles deram mais que os outros, mesmo eles tendo dado, olha o pensamento, mesmo eles tendo dado parte do campo, é melhor do que nada. Mesmo eu tendo chegado atrasado, é melhor do que não vir. Mesmo eu tendo dado o dízimo uma vez a cada 5 meses, é melhor do que não dar. Mesmo eu lendo a Bíblia uma vez a cada mês, é melhor do que nada, não é? Não sei se é, talvez não seja. No caso de Ananias e Safira, não foi. E tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Então se você não tem fé para fazer tal coisa, é melhor dar um passo atrás. E parar de fingir. E parar de fazer de conta, e parar de enganar a si mesmo, aos outros. Não, a Deus. Porque a Deus você não engana. Tudo o que não provém de fé é pecado. Então, o primeiro critério é esse. Aquilo que eu estou fazendo provém de fé. Quando eu vinha para cá hoje, eu pensei. Será que eu ir agora na sinagoga? Eu estou fazendo por hábito, porque eu já faço isso há 20 anos. É só mais um Shabbat. É um costume. Se eu não for, o que vão dizer? O que vão pensar? Como é que vai ser? Ou será que é por causa da minha fé em Deus? Porque se não provém de fé, é pecado. Primeiro critério que nós temos que avaliar. Aquilo que eu estou fazendo provém de fé? É realmente uma consequência da minha fé em Deus? Porque senão, é pecado. 2 Coríntios, capítulo 9. O contexto aqui é de contribuição financeira. Vejam, a contribuição financeira não é a coisa mais importante da nossa vida. Não é. Mas ela tem lá sua importância sim. Onde está o teu tesouro, está o seu coração. Ela tem tanta importância que até no Novo Testamento nós vemos várias passagens, muitas até, que tratam desse assunto. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, Paulo está falando sobre uma oferta em dinheiro que deveria ser levada a outras igrejas, a outros lugares que estavam precisando. E Paulo diz, eu também não vou me estender sobre o capítulo inteiro, mas apenas o princípio, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. É simples, não é? É claro que Paulo queria levar bastante dinheiro para poder entregar bastante dinheiro aos cristãos que estavam bastante necessitados. Claro, quanto mais melhor. De certa forma, sim, quanto mais melhor. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Não é uma questão contábil. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Você propôs no seu coração o dízimo? Então é dízimo. Você propôs no seu coração X, Y, Z, então é X, Y, Z. Mas não faça isso com tristeza, com pesar. Oh, estou cumprindo uma exigência religiosa. Ou por necessidade. Ah, Paulo está pedindo esse apóstolo aqui, ele é meio chato, eu vou dar porque sabe como é que é. Não! Deus ama a quem dá com alegria. Não é com pesar. Não é com tristeza. Não é parcial. Não é como fez Ananias e Safira. É como fizeram os filhos de Israel. Que Deus disse: aceita só daqueles cujo coração mover para isso, mas parece que Deus moveu o coração de todos para isso. E aí Moisés teve que falar: chega, basta, para de contribuir. Já é mais do que o suficiente. Então, o primeiro critério é o que você está fazendo para Deus? Não só financeiro. O seu tempo para Deus, a sua dedicação ao reino de Deus, provém de fé? Porque se não provém de fé, é pecado. Então pare. Segundo, você está fazendo aquilo segundo você tem proposto no seu coração? Ou você está fazendo com tristeza e por necessidade? O segundo critério é: faça com alegria. Se você não está dando com alegria, não está se dando com alegria, dê um passo para trás. Repense. E terceiro critério, está em Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Deus, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus. Primeiro critério, eu estou fazendo isso com fé? Ou estou fazendo isso por fazer, no piloto automático? Segundo, eu estou fazendo isso com alegria? Ou estou fazendo com pesar, com tristeza, por necessidade? Terceiro, eu estou fazendo isso como um desdobramento, como uma consequência do querer e do realizar que Deus operou em mim, porque é Deus quem opera. É Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar. Então, se esse meu querer não é efetuado por Deus, não é realizado por Deus, é feito por quem então? Se não vem de Deus, vem de quem? Pode vir de mim mesmo? Pode vir de um contexto social? E pode também vir, como no caso de Ananias. Porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, simulando uma falsa piedade, fazendo de conta algo que você simplesmente não é. Paulo diz em Filipenses 2, versículo 12: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Vejam, não sei quantos de vocês estão com a Bíblia realmente aberta em Filipenses 2, mas os que estão com a Bíblia aberta em Filipenses 2, observem onde está colocado esse texto. Esse texto está colocado logo na sequência dos versículos em que Paulo fala sobre Jesus Cristo, humilhado até a morte e morte de cruz. Jesus não teve por usurpação ser Deus. Ele intencionalmente se deu. Intencionalmente, voluntariamente, ele se deu. Ele quis. E ele quis ir até o ponto final, o ponto máximo. E é nesse contexto. Não é obediência pela obediência, isso é qualquer muçulmano faz. Não é isso. Não é isso. É quando nós olhamos para Cristo e aquilo gera em nós. O nosso coração é movido, então, pelo Espírito Santo, mostrando a obra de Cristo em nós. Assim, pois, amados meus, esse assim, pois, está relacionado ao que Jesus Cristo fez. Subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser Deus, mas antes humilhou-se até a morte, morte de cruz. Então, Assim, pois, amados meus, por causa disso, considerando isso, como sempre obedecestes, vejam que essa obediência não é a obediência do escravo debaixo do chicote. É a obediência do filho. Como sempre obedeceste, não só na minha presença, muito mais agora na minha ausência. Em que consiste essa obediência? Não é uma gincana, não é um papelzinho que você recebe com tarefas a cumprir, não é isso. É um andar em santidade, em santificação com Deus. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Nós somos salvos pela graça. É dom de Deus, não vem de nós. É pela graça, não é por obras. É dom de Deus, é presente de Deus. Mas enquanto nós estivermos aqui, gemendo nesse tabernáculo, a nossa tarefa de santificação implica no esforço responsável, contínuo, responsável, que nós vamos desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós, Deus é quem efetua em nós o querer e o realizar. Então, aquilo que nós estamos fazendo provém de fé. Porque se não é por fé, então é pecado. Se não provém de fé, é pecado. Fazemos com alegria? Porque se não fazemos com alegria, deixa pra lá, não precisa fazer. Aquilo que nós fazemos é uma consequência, um desdobramento do querer e do efetuar de Deus em nós. Ou é outra coisa? Porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Vejam, é a vontade de Deus operando em nossa vontade. Esse é o mistério da vontade de Deus em nós. É a vontade de Deus, é espírito com espírito, é a vontade de Deus operando em nossa vontade. Seja feita a tua vontade. Aqui na terra, como é feita nos céus. E aí nós vamos fazer a nossa terumá. Mas há um mistério ainda maior nisso. Quando a nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus, quando a vontade de Deus opera em nós a ponto de que a nossa vontade está plenamente subordinada à vontade de Deus, não com pesar, mas com alegria. Não por obras, mas pela fé. Quando a vontade de Deus opera de tal forma em nossa vontade, nós não apenas fazemos terumá, nós nos tornamos a própria terumá. Nós nos tornamos a oferta a Deus. Já não importa o que nós fazemos ou deixamos de fazer. Já não é a oferta que nós fazemos. É a oferta que nós somos. Nós somos a terumá. E cada vid kadash, shmerba. Bermai de frachilu, tevi oblich machute. Viatzmach purkanei, vikarev, Yeshua, Meshichai. Vichayachonu, vimechonu, vchayidi chol beitzrael, bagalav, vizman kariv, vimru, amen. יהי שמר הבא מברך לעולם לעלמי עלמיה, התברך ושתבח והתפאר ותרומם ונשא ותדר ותעלה ותעלל שמי דקודשה, בריחו לילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן.